Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
É, eu estou olhando aqui para a minha câmera, não sei se é daí ou daqui, que parece que ela está indo e voltando, mas eu não estou fazendo nada, assim, né? Parece que eu estou em movimento, não sei se sou eu que estou vendo aqui.
Acho que ela foca, né? Ela foca e desfoca, às vezes. Mas está tranquilo, não está atrapalhando, não.
Então, foi um prazer muito grande eu escrever esse livro junto com o Genuíno, né? Que foi um constituinte, assim, notável. E a gente começou conversando sobre isso, sobre a memória dele, do processo constituinte, e o livro acabou tendo esse como se diz, essa característica de ser um diálogo, né? A gente fala que é um diálogo de duas gerações militantes, a dele, que veio da luta armada e entra como parlamentar, e da minha, que nasce já com esse processo de redemocratização, em que para ambas o evento da constituinte, o processo constituinte foi muito marcante, muito decisivo, e depois o próprio documento da Constituição de 88, né? Foi um momento singular, assim, de muita mobilização, mobilização dos movimentos sociais. Se a Carta da Constituição de 88 tem avanços, ela tem muito a ver com essa mobilização. Então era um movimento histórico que as pessoas estavam vindo, né, da longa noite aí da ditadura, e estavam muito empenhadas e motivadas a participar. Então foi um processo muito rico de participação. Os movimentos sociais estavam lá dentro. Havia, inclusive, né, no livro a gente conta isso, porque a correlação de forças, o Congresso era igual, era, né, conservador, mas, né, a esquerda era minoritária. Mas como você tinha esse clima político, né, que levava a uma maior participação, mesmo setores mais liberais ou de direita não se colocavam contra a participação, né? E aí, com isso, a esquerda, a centro-esquerda, conseguiu construir processos de avanço, incorporando, por exemplo, a proposta de emendas populares, né? Tinha um número X de assinaturas que era possível propor emendas populares, né? Tinha o povo na Constituinte, eles chamavam. Então, tinha formulários que o pessoal pegava nos correios e mandava propostas, né? Agora, inclusive, as edições lá da Câmara do Senado fizeram uma publicação recente mostrando esses formulários. E as pessoas, de fato, sejam individualmente, mas especialmente através dos movimentos sociais organizados, atuaram dentro da Constituição e dentro deles. E aí, como elas faziam propostas, elas também tinham direito à fala. Isso era muito interessante, porque os movimentos sociais faziam a proposta de emenda e eles podiam ocupar o microfone para defender. Então tem aquela célebre imagem do Ailton Krenak, que estava lá representando o movimento social, que ele pinta o rosto, né, enquanto ele fala. Ele estava lá porque ele estava representando uma emenda popular. E assim também o movimento de mulheres, que era um movimento que vinha, né, também se fortalecendo muito, tinha, obviamente, iniciado ali nos anos 60, mas que foi sufocado durante a ditadura. O movimento de mulheres, que é o movimento sindical, é o movimento feminista, mas também o movimento pela anistia, ele se faz presente na Constituição de 88. Na época era o Conselho Nacional de Direito das Mulheres, que inclusive fez um conjunto de propostas para todos os capítulos da Constituição, né? E estava lá permanentemente no Congresso, levando suas propostas, e conseguiu uma série de avanços, né? Foi chamado, assim, pejorativamente, da bancada do batom, e depois o próprio conselho assumiu. Falou: é isso, então vocês querem nos chamar de bancada do batom, podem nos chamar, mas nós estamos aqui para mostrar. E aí tem avanços que são importantíssimos. Um deles é a Constituição, porque isso teve lá em 34, né, quando as mulheres conseguem o direito a votar, e é importante a gente falar isso, inclusive, para as novas gerações, né? É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo que as mulheres têm o direito a votar, né? E aí, isso se foi lá em 34, e depois isso, não, a questão da igualdade entre homens e mulheres, ela retrocede. E aí é a Constituição de 88 que volta a colocar a questão de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Teve que escrever isso no artigo 5º, né, e dizer não pode ter discriminação de gênero, de sexo, né, que é o que está escrito lá. Com a Constituição de 88, gente, você tem a fim, é uma coisa importante a gente falar para as novas gerações, até lá tinha a figura do chefe da família, o homem era considerado chefe da família, as mulheres tinham que pedir autorizações para os maridos para determinadas coisas, por exemplo, para fazer exame de, para fazer laqueadura, se ela decidisse, tinha que pedir, tinha que ter uma autorização do marido, isso agora, aconteceu agora, né? Então, teve um movimento, assim, uma série de avanços que a Constituição de 88 traz, a questão da ampliação da licença maternidade, né, a questão agora, mas que ainda a gente tem questões para fazer, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista cultural. Então, é importante que a gente tenha essas definições legais, mas a gente também tem clareza de que não é a definição de legal por si só não vai resolver o problema. Mas sim, ela é um primeiro movimento para dizer, olha, não pode ser desse jeito. Então, recentemente, a gente também, pós-Constituição de 88, tem uma série de outros avanços, a questão da Lei da Maria da Penha, né, a questão da tipificação do feminicídio, mas ainda persiste a desigualdade salarial, ainda persiste a desigualdade... Né? As mulheres são as que mais estudam, as que mais trabalham, mas ainda continuam ganhando menos, ainda tão menos em cargos de chefia. A nossa representação parlamentar é pequena ainda, né? E por isso a lei de cotas das mulheres da 30%, que foi dos anos 90, então pós-constituinte, foi importante, mas ainda não chegamos lá, porque se nós somos mais de 50% da população, nós temos atualmente, até fui checar lá os dados, 16,9% de deputadas, isso é um número recorde, né? Agora, recente, 18,5% de senadoras, entre prefeitas, é um número muito menor, né? Deixa eu olhar aqui meus dados. Mas, então, pensando isso, né? Por que a gente defende cota? Sim, nós somos mais de 50% e não temos nem 20% de representação. Né? E, obviamente, a cota resolve tudo? Não, mas a partir dela se avançou um pouquinho mais. Né? Você pensar, por exemplo, que na Constituição de 88, você tinha, deixa eu anotar, das 559 parlamentares, só 26 mulheres. Né? Hoje a gente já aumentou esse valor. Em 1935, naquela Constituição que botou, tinha uma mulher só. Então, assim, é um movimento da gente pautar isso, que é importante, nós estamos subrepresentadas, né? Agora, inclusive, né, tem aí, está em risco de novo de alterar a lei de cotas. Né? Ela foi um avanço, ela amplia um pouco, não é suficiente, junto com a lei de cotas veio a questão da importância do financiamento das mulheres, como alguns partidos não estão cumprindo, né? Aí tem um projeto que está tramitando no Senado que quer jogar a criança com a água do banho. Então não estão cumprindo, então não precisa mais cumprir. Né? Quando não tiver 30% de mulheres, não precisa colocar. Vai ter lá 70% de homens, mas as vagas ficam, né? Não vai poder ocupar aquelas vagas, mas não é obrigado a colocar 30%. Então a gente está sempre lidando com avanços, mas sempre com a ameaça de que esses avanços retrocedam. É, mas sim, a Constituição de 88 acho que é um marco, né, da questão da igualdade jurídica, por exemplo. Né, no plano jurídico, isso é um instrumento importante para que a gente lute pelos outros direitos. Né.
André, agora me surgiu uma curiosidade aqui, se esse olhar para a Constituinte, né, em relação aos avanços dos direitos das mulheres também era o olhar do José Genuíno, né?
Com certeza. E porque é assim também, porque é uma geração, né, que a geração que vem ali dos anos 60, a geração, como ele se autodenomina, geração 68, ela foi muito contagiada, né, por esse movimento que vinha dos anos 60, né, todo aquele contexto. Então, sim, não estou dizendo que não tinha machismo, mas sim, já tinha uma sensibilização. Né, o Genuíno fala, inclusive, na questão da guerrilha. Tem vários textos falando do papel das mulheres na guerrilha e que como ele aprendeu lá naquele processo de treinamento, inclusive, a respeitar, né, essa questão das mulheres, porque veja, tava, não tinha diferenciação nesse, né, no treinamento e tal. Então, sim, ele mesmo foi uma das pessoas no nosso debate que ele trouxe essa questão da participação das mulheres, da bancada do batom, de quanto isso era importante, né? Eu acho horrível essa bancada, o nome disso, mas acabou virando, né? É, e que isso teve, sim, um espaço importante, né? Então, sim, eu acho que tinha uma sensibilidade, uma geração de esquerda que passou a ser sensível a essas questões. Eu acho que, de modo geral, os homens de esquerda são sensíveis, tá, a isso, até porque a gente tem trabalhado bastante com as feministas nessa formação. Mas isso não quer dizer que não tenha machismos, percebe? É, você não vai ouvir, é muito difícil ouvir um cara de esquerda ou tão progressista dizer que as mulheres têm que ter menos direito que os homens, né? Até porque se ele fizer isso, a gente vai dizer, olha, talvez não seja aqui esse lugar, o teu lugar não é na esquerda, né? Mas o que que acontece, que é o nosso desafio? São as práticas, são os juízos culturais, são as piadinhas, são os assédios, né? Então, assim, eu acho que, assim, do ponto de vista do discurso, eu acho que a gente já tem um avanço maior. Nosso desafio é isso projetar nas práticas, que às vezes as pessoas não se dão conta, porque está tão enraizada, tão cultural, né? E não é isso que eles falam. Ai, vocês estão exagerando, ai, vocês falam nada, ai, por favor, né? E assim, e tem um processo que muitas vezes não sabem mesmo como agir, e a gente pretende esse papel de também dizer, né? Olha, desse jeito não, a gente não quer que seja dessa forma. Não é porque teu pai fazer isso, eu vou fazer isso, né?
É, a gente enfrentou algumas situações, né, Edmara, dentro do coletivo, né, ainda que um coletivo de professores de filosofia, sociologia e arte, né, enfrentamos algumas dessas situações, né, bem, como você diz, naturalizadas, enraizadas, né, de muitas vezes atravessar a nossa fala, muitas vezes, né, do exagerado, do estar, né, da gente estar exagerando em algumas situações, né? Tanto que agora a gente mantém um coletivo assim que mulheres falam muito mais, né? Estão muito mais presentes, né?
E até, né, Verônica, só assim pegando o gancho ali, né? São as pequenas, né? Assim, as pequenas atitudes, né? Assim, ah, você é louca, né? Você tá, né, histérica. Nós, assim, professora André, a gente leu isso nos nossos grupos.
Não, é porque, né, a mulher nunca é enérgica, né? Ela é histérica, ou ela tá de TPM. O homem, quando grita, quando altera a voz, ele é pessoa com energia, com força, com criatividade, né? Tem esse lugar também, né? E como que eu lembro isso lá na minha militância, quando eu comecei em 89, dizia, a gente está numa greve muito dura, e aí também como é que se lida com a questão das emoções? Como os homens, né, nessa sociedade patriarcal, eles são também tem uma opressão, né, uma movimento, né, de fazer com que eles neguem as emoções. Então, né, culturalmente não se aprende, né, a lidar com as emoções. Então, isso também cria um problema, né, de como é que a gente expressa as nossas emoções. E eu lembro de ter chorado numa reunião, porque eu estava muito angustiada com a situação da greve, e alguém falar, e foi até uma companheira: ah, companheira, você não é uma revolucionária de verdade, você está se, né, tá chorando, não pode expressar as emoções, né? Então, assim, como é que a gente lida com isso? Como é difícil, né? Eu vejo quantas vocês, né, a gente falando da Dilma, quantas vezes, ah, porque gritou, ah, porque é mal-humorada, ah, porque não cumprimentou. Então, assim, fica sempre nesse lugar, né? Não é porque, assim, é incompetente, não sabe, fez errado, não, né? Mas é esse lugar do teu comportamento, né? E aí, estão exagerando, isso a gente já tem falado. Se alguém que está sofrendo, está sentindo, sofrendo uma opressão, diz que está sentindo, sim, ela tem que ser ouvida. Né? Não interessa se para você foi um exagero, se para quem fez a violência ou a agressão foi um exagero. Eu não estou sentindo como exagero. E eu tenho legitimidade de dizer isso, né? Que não é assim que se faz. E eu também já vivi, né, dentro da universidade também, coordenando reunião de homens, levantar e começar a gritar comigo e projetar o corpo assim, né? Porque é isso, nem sempre eles vão te agredir, às vezes sim, mas às vezes é a ameaça da agressão, né? aquela projeção do corpo, assim, que você sente também no seu corpo. Eu falei, eu não vou mais coordenar a reunião nesses termos, eu estou me retirando, acabou a reunião. E aí, o homem, eu que fui a louca, como? Você tem que se acalme. Eu falei, como eu me acalmo? Ele está gritando comigo, eu tenho que me acalmar, porque é esse lugar. Então ele pode gritar, ah, mas é o jeito dele. Não, mas eu não coordeno nesses termos, né? E aí a gente tem que ir dizendo, não pode fazer, né? Não pode, não é permitido.
É quase que um processo educativo a vida inteira, né? Parece que a gente sempre tem que estar educando, né? Assim, os homens não pode, não é assim e tal. E eu acho que
é mais duro ainda quando você está no teu campo, né? É. Você não espera, né? Mas sim, isso acontece. E eu acho que a gente tem que falar. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu falei para o meu companheiro de chapa lá da reitoria, que teve uma outra situação também, um homem começou a gritar comigo. Eu falei, olha, vocês não percebem, mas quando o homem começa a gritar e projeta o corpo, né, a gente sente no corpo a ameaça de agressão física. Né, uma coisa que você sente, assim, o homem faz isso aqui, né, assim, você sente... Né? Nossa, ele está dizendo que ele pode me bater, ele está dizendo que ele pode me matar, né? E a gente sente, e isso te dá muita gente, né? A gente precisa fazer um treinamento para isso, é um desgaste emocional, você paralisa, você congela, você falei agora, né? Naquela situação que eu vivi, era isso, eu senti que eu ia desabar de chorar, eu falei, respira, não, né? Como é que você lida com isso? A gente também tem que ir aprendendo a lidar. E eu lembro que eu comentei com esse meu companheiro de chapa, eu falei, olha, a gente sente isso. Ele falou, nossa, eu não sabia. Né? Eu falei, sim, a gente sente. Então, ouçam quando a gente diz que a gente está sentindo agredida, né?
Sim. É assim, e às vezes, né, eu passei por isso essa semana, assim, eu tive que quase que desenhar o que era uma situação de assédio, né, porque, assim, eu passei por uma situação de assédio e tive que explicar para um homem de esquerda o que que era, por que aquela situação era uma situação de assédio. Então, às vezes, a gente, né, assim, essa sensibilidade, né, que a gente, às vezes, aflora na gente, não é natural, né, mas é porque a gente sente, né, na pele, no nosso corpo, né, o medo, justamente, né, desses diferentes assédios, né, assédio moral, assédio sexual, assédio de todas as formas. Sim. E explica isso, né?
Medo, né? E a gente, assim, olha, tá andando na rua, olha, né, se tiver aquela coisa que se fala, né, você tá andando na rua, começa de noite, sozinha. Né? Você começa a ver os ovos, espaço, olha e vê como assim, entendam que a gente vive com isso 24 horas por dia, todos os dias, né? Todos os dias você está com medo, todos os dias você está, né? Todos os dias você está sendo cobrado que você seja duas vezes melhor em tudo, né? Porque é isso, né? Até comentei, assim, eu vim de uma né, como eu falei, minha mãe já tinha começado, trabalhou fora, fez faculdade, mas tinha uma autocobrança, que eu muitas vezes sinto em mim também, de que, então, ok, vai trabalhar, mas tem que continuar sendo ótima mãe, ótima dona de casa. Então a gente tem que estar sempre dando conta de tudo, né? Para provar que eu tenho o direito de fazer outras coisas. Então, assim, olha, eu estou indo passear, mas eu já limpei a casa, eu já, né? Eu já trabalhei. E muitas vezes a gente faz isso, né? Eu vejo, às vezes a gente faz inconscientemente. Ai, hoje eu mereço, porque eu fiz isso. Então eu tenho que ficar me justificando, né? Que eu tenho direito a ter prazer, que eu posso descansar, que eu posso não fazer nada no final de semana, né?
Sim. Professora, foi muito bom conversar, né, com você, trazer essa experiência, estar aqui, né, entre mulheres, né, com duas pré-candidatas, cada uma, né, poder diferente, né, Verônica lá, né, Maria Alva, né, Verônica?
Assim, isso.
Né, a professora Andréia aqui por Curitiba, né, nós chegamos, né, no final do nosso programa, eu queria só passar para você, professora Andréia, né, 30 segundinhos ali para fazer, né, sua despedida aqui, né, do programa, depois eu passo para a Verônica. Né?
Nossa, acho que eu falei demais, né, mas é que o papo flui, são coisas que a gente precisa falar, é muito bom ser ouvida, né? E a gente percebe isso, por que os círculos de mulheres, as rodas de conversão tão importantes, né? Porque é bom, né, ouvir, então, a Verônica compartilhando a experiência dela e de Mara, não é só uma fala, né, é uma conversa, e isso é muito bom, né? Porque os homens, o patriarcado chamava de fofoca, não, é o nosso desejo, né, cultural, a necessidade que as mulheres se coloquem, né? E também um convite para que os homens se permitam também, né, conversar sobre as suas questões, né? Eu acho que da mesma forma como a gente fala que quando o proletariado, o trabalhador, a classe trabalhadora se liberta da opressão, ele liberta toda a sociedade, é a mesma questão, né? Quando a gente luta contra a opressão, contra as mulheres, com a comunidade LGBTQ+, contra o racismo, a gente liberta também toda a sociedade, né? Para uma sociedade mais saudável, né? Que é o que a gente quer construir, mais humana, mais, né? Solidária entre si, e todo mundo ganha com isso, né? Então, melhorar as relações entre as pessoas não faz com que ninguém, né, perca. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Uma boa tarde a todos, muito obrigada, professora Andréa, por esse papo gostoso, necessário, né? Edmara, um abraço a todos e a todas, um ótimo final de semana.
Tchau, gente, já desejo também Feliz Dia das Mães, né? Que já é sábado, domingo que vem, né? Então, Feliz Dia das Mães, muita força, né? Muita coragem para nós aí, porque ainda há um mundo, né, pra gente, né, conquistar. Gente, obrigada, Jonas, por estar aí na operação de som. Obrigada, Isabel, pelo espaço. Nos vemos sábado que vem. Tchau.
Obrigada.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.